Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Estamos mais um sábado no programa Papo Real. Que alegria estar novamente com você nesta manhã de sábado, dia 11 de novembro de 2017, na Cultura 94,3 FM. Hoje estamos com convidadas super especiais no programa. Professora Elisane, de Direito, e também a professora Patrícia, do curso de Nutrição, e uma acadêmica do curso de Nutrição, a Larine, ela que está no quarto período aqui do nosso curso da Faculdade Campo Real. Dá um oi aí para os nossos ouvintes, professora Patrícia.
Bom dia a nossos alunos, nossos ouvintes, nossos familiares. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação, né? Voltar ao tema que realizamos diariamente, várias vezes ao dia, e precisamos de algumas orientações direcionando para a alimentação voltada para provas, em específico para o Enem, que alguns alunos nossos e futuros alunos estarão realizando nesse final de semana.
Então, você que está nos ouvindo aí, vai fazer a prova do Enem amanhã, ou tem alguém que conhece alguém que vai fazer, tem um filho, tem um amigo que vai fazer a prova do Enem, fica atento aí a essas dicas que a gente vai dar hoje sobre alimentação aí para a prova do Enem. Larine, dá um oi também para os nossos ouvintes.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a nutrição, o que você pode comer e o que você pode evitar para que não cause problema na tua alimentação no dia da prova.
Então tá certo, final de ano aí a Faculdade Campo Real está super agitada, cheia de atividades, semana de provas chegando, mas ela também está preocupada com o pessoal que vai fazer a prova do Enem. Hoje nós estamos tendo o Aulão do Enem. Então, você que está nos ouvindo aqui, quiser conectar lá no site da Campo Real, a gente está transmitindo ao vivo as aulas e disciplinas de Química, de Física, Matemática e Biologia. Então, pode conectar no nosso site www.camporeal.edu.br/aulandoenem. Então, anota aí, camporeal.edu.br/aulandoenem. Lá nós temos vários professores que estão fazendo as aulas dessa disciplina hoje, fazendo um resumo, tirando dúvidas para a etapa que a gente tem amanhã, a segunda etapa aí da prova do Enem. Então, professora Patrícia, começa a contar pra gente aí que tipo de alimentos que o pessoal pode ingerir antes da prova do Enem.
Então, pensando em alguns hábitos que nós podemos levar para ter um bom desempenho na prova, o principal deles, além da alimentação, é a questão de medicação, né? Não cabe a nós orientarmos, mas o cuidado deve ser sempre, se o aluno não tem a condição ou não tem a prescrição médica, né, de tomar medicamento, de fazer uso de medicamento, não queira hoje à noite, a partir de agora, tomar algum tipo de calmante, alguma informação assim, porque provavelmente isso vai comprometer o andamento e a resolução da prova no dia de amanhã, né? Então, e dependendo do medicamento, ele pode ter alguma intervenção e pode levar para a parte de causar sono durante a prova. Então, algumas alterações que a gente acaba não orientando e verificando o que a gente percebe, né? Além da medicação, nós temos a situação do café, que é muito discutido. Vou tomar um cafezinho para me deixar atento, ou deixar acordado, ou ter essa alimentação assim voltada para estimulação, né? Só que nós temos que lembrar que durante a execução da prova, um pouco antes ali, não se deve ou procure evitar tomar o café, porque a cafeína ela é um estimulante. E a questão também é, ela pode levar você a estar acordado, mas não estar concentrado. E nós sabemos, né, o Enem é uma prova com duração extensa e muitas vezes isso acaba deixando você mais ansioso, direcionado às questões de não concentração durante a prova. Então, talvez depois vocês vão olhar para as perguntas ou a própria prova, nossa, como eu não consegui resolver isso, né? E talvez isso tenha um foco aí para a questão do café.
É muito comum, né? Às vezes a mãe lá do aluno, né, fica preocupada e fala, não toma um calmante, Né? Então, a pessoa acha que está ajudando, mas, na verdade, vai prejudicar o desempenho do estudante. Então, pessoal, atenção com medicamento, atenção com café, atenção com energético, né, professor?
Com certeza.
Então, isso aí pode, você acha que ajuda, mas pode prejudicar se você não tem esse hábito.
Uhum.
Então, e em relação a alimentos, professora, tem alguma coisa assim, a fruta pode ajudar? Ou de repente, você falou que o remédio calmante não é bom, mas algum chazinho, né, que tenha esse efeito calmante, né, vai ajudar o aluno?
Tá, essa questão, então, sempre tomar cuidado, né, mas a gente pode ter... Se o aluno já está acostumado e já tem o hábito de tomar esse tipo de calmante, seria uma boa indicação. Mas o chazinho de camomila, até a alface, nós não, enquanto alimento, nós desconhecemos o poder calmante dela, mas um suco de alface ou a própria salada de alface, né, que seria indicado ali de uma forma mais natural. Também a Larine pode dar continuidade à questão de alguns temas de tipos de carne que nós podemos comer ou algumas alimentações ali que também estão específicas.
Então, Larine, colabora com a gente aí, conta pro pessoal que está nos ouvindo e vai fazer a prova, qual que é o alimento que eles podem ingerir antes da prova?
Então, para quem tem problema de ansiedade, uma boa opção seria a banana, que ela pode diminuir a ansiedade das pessoas. Também aquelas pessoas que têm problema de pressão baixa, elas podem comer os alimentos mais salgados e evitar os alimentos gordurosos e refrigerantes. Isso vai ajudar no controle deles. Também as frutas, barrinhas de cereal e chocolate meio amargo, ele pode ajudar tanto na hora da prova quanto antes. Em questão de carne, ela pode optar pela carne branca, que ela vai aumentar o metabolismo da pessoa, então ela não vai ter aquele sono na hora da prova, aquele cansaço. E evitar as carnes vermelhas, que elas utilizam mais tempo para fazer a digestão, e tomar bastante água para se hidratar.
Tá certo. Na hora da prova, o que seria o mais indicado para o candidato comer? De repente, tem gente que tem fome, né? A prova do Enem é uma prova longa, são várias horas. Então, tem gente que é acostumado, né? Sempre come alguma coisa, né? Então, o que ele pode levar? O que seria o ideal para comer no momento da prova?
Dá para levar uma barrinha de cereal, um chocolate meio amargo, 70% cacau, e até mesmo um sanduíche natural, que ele vai ajudar, por ser com um sanduíche natural com fibras, ele vai ajudar no índice glicêmico e vai dar saciedade para a pessoa.
Professora Patrícia, existem pessoas que, quando ficam próximos de fazer uma prova, sentem, pelo nervosismo, sentem muita fome, né? E outras perdem totalmente o apetite, né? Por que isso acontece?
Isso é bem comum, e nós que estamos aí dia a dia com os nossos alunos, né? A semana de provas ou o ato de fazer a prova gera algum tipo de ansiedade nele, né? E pensando nessa ansiedade, cada um se comporta de uma maneira. Alguns acabam, como você mencionou, buscando na alimentação esse consolo, essa tranquilidade, assim podemos dizer, para compensar o sistema avaliativo que ele vai passar, ou alguns acabam excluindo totalmente a fome, né? Não tendo ali a fome para a execução disso. O interessante é que a gente sempre orienta e busca, né, os nossos alunos que nós atendemos, de direcionar para a alimentação voltada mais para uma alimentação leve. Como nós falamos, nada de lanches pesados antes da prova. Nós sabemos que os nossos alunos, no momento, a maior parte é de Guarapuava, mas da região, né, e acabam se deslocando, então a alimentação deles acaba sendo um pouquinho antecipada, o jantar, assim podemos dizer, e no momento da prova eles chegam e acabam levando algum lanchinho, alguma coisa assim. Então, também aplicar não só para o Enem, como nós falamos, mas também aplicar para a nossa semana de provas. Então, procurar alimentos que ele já está acostumado a consumir, né? Alimentos que têm uma boa procedência, além disso, alimentos que ele não traga nenhum tipo de sobrecarga de açúcar, por exemplo, um suco muito doce, porque isso também vai descompensar, alterar o nível glicêmico e, de alguma maneira, direcionar para a ansiedade, né? Ou para esse nível de não consumir. Tomar cuidado também com relação à alimentação pesada, né? Difícil digestão, como nós falamos, a carne vermelha. Então, bastante cuidado a isso, porque pode, de alguma maneira, levar a baixa concentração durante a execução da prova. prova, né? As nossas provas também têm a sua necessidade de tempo aí, algumas, né? E na sua maioria esticadas durante a semana de provas que já se inicia, né? Então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. E sempre, cada aluno já tem o seu perfil, não... Sabemos que a rotina acaba deixando para a questão de estudo mais para próximo, né? Mas que a gente também respeite a questão do sono, porque isso também pode interferir no seu nível de ansiedade, né? Uma noite bem dormida, o sono, além de reforçar a questão do nosso organismo, ele também reforça dizem, né? Os estudos que nós recapitulamos ou aprendemos realmente quando dormimos, né? Então, é um momento que a gente precisa de estar bem preparado, organizado para que a gente consiga executar. E é muito claro quando nós pegamos os nossos alunos posteriormente na semana de pós-prova, de correção, que ele fala: nossa, professora, parece tão tranquila a prova e aquele dia estava tão ansioso, tão nervoso e eu acabei não conseguindo executar bem, né?
Então essas dicas aí valem não só para Enem, vale para concurso, vale para prova de faculdade, né? Qualquer prova que você for executar. Vale a pena então investir na nossa nutrição, no sono, né? Como a professora Patrícia colocou aqui. Então são pequenos cuidados que a gente tem e com certeza vão trazer melhores resultados para quem vai fazer a prova. Pessoal, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita para mandar uma mensagem para a gente aqui, que a professora Patrícia responde. Vou deixar o nosso número aqui do WhatsApp. Então, anota aí, é 99139-3131. Repetindo, 99139-3131. Aproveita para tirar as dúvidas agora, que a prova já é amanhã, né? Então, tem que se despertar aí para ter um bom resultado. Então, para quem está nos ouvindo e não sabe muito bem, o Enem é uma prova muito importante porque ele seleciona os alunos para entrar nas universidades e também para conseguir programas do governo como o ProUni, como o Fies. Então, é muito importante para quem presta essa prova, né? Ter um resultado dela vai trazer muitos benefícios. Por isso que as pessoas são tão preocupadas assim com essa prova do Enem. O nosso aulão, que eu comentei no início do programa, o aulão do Enem lá na Faculdade Campo Real, ele iniciou às 8h15 da manhã, mas ele vai até meio-dia. Então, se você quer aproveitar para ir lá tirar dúvida, para escutar um resumo dos nossos professores, que são super dinâmicos, é válido que você vá até lá. Então, corre na Faculdade Campo Real, que está tendo esse aulão, é gratuito, não precisa pagar nada, né? Então, só chega lá e você vai ter como participar dessas aulas. Professora Patrícia e Larine, tem mais alguma informação que vocês gostariam de acrescentar aí para o pessoal das provas?
Eu acho que para a gente finalizar, a questão, pensando, né, no Enem, é a prova no período da tarde. Então, rotina de alimentação para amanhã, como que nós devemos fazer, né? Levante no seu horário habitual, né? Não queira acordar, como a professora já mencionou, hoje nós temos a oportunidade de reforço, né, lá na nossa instituição. Então, deixe amanhã para um dia, para a execução da prova, sua concentração deve ser voltada para isso. Então, tome um bom café da manhã, se alimente bem, né? Busque no café da manhã vários grupos alimentares. Então, o seu café, o seu leite, uma fruta, o pão, porque o pão é carboidrato e carboidrato é energia. Então, nós devemos pensar nessas questões, né? Também para que a gente tenha uma boa execução e no momento da prova vamos estar bem para a execução dela, tá? No dia, então, tomou café da manhã, e aí, posteriormente, talvez há mudança no nosso horário de almoço, né? Em virtude da abertura dos portões. Final de semana nós temos o hábito de almoçar um pouco mais tarde. Então antecipe, vá com tranquilidade almoçar, não almoce correndo, né? Para que você consiga executar bem e o teu organismo, o teu processo digestório ocorra normalmente e você não chegue naquela sensação na prova depois do almoço de aquele soninho, aquela parte de indigestão, né? Então tome bastante cuidado a isso, alimente no almoço com uma carne, como a Larine já mencionou, uma carne branca, né? pela facilidade na digestão, salada, use, né, o seu líquido preferido aí, mas de repente não a base de coca, porque isso pode interferir nos níveis de cafeína, né? Então, só lembrando, nós mencionamos do café, mas temos outros alimentos que também têm alto teor de cafeína e que pode estar interferindo. Atenção aos energéticos, né? Tudo isso pode te deixar mais acordado, mas não significa que você estará concentrado. Então, acho que essa é a grande dica.
Professora, muito obrigada pela participação, pelas dicas. Com certeza vai ser muito válido aí pro pessoal que nos ouviu nessa manhã.
Com certeza. E boa prova, né, a todos os nossos alunos, nossos futuros alunos, que muitos desses que estarão realizando o Enem no decorrer de amanhã, pode ser e será nossos alunos, né?
Serão. Larine, nossos... obrigada pela sua participação também.
Obrigada a vocês.
E agora a gente conversa com a professora Elisane, de Direito. Professora Elisane, o que você vai contar para nós hoje?
Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, nossos colegas que estão lá na instituição, né? Junto dos nossos acadêmicos. Queria mandar um abraço aí, antes de qualquer coisa, para todo mundo. Dizer que a gente está aqui, mas está lembrando deles lá estudando. E o pessoal que está fazendo o aulão do Enem. O pessoal aí dos cursos que estão aí em atividades lá na instituição. A gente veio hoje conversar um pouquinho com vocês aí a respeito do curso de Direito da Faculdade de Campo Real, e especificamente aí dos bons resultados que o curso vem obtendo, né, nos exames da OAB, frente aí às avaliações do Ministério da Educação, e trazer um pouquinho aí das atividades que o curso de Direito vem realizando.
Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo já ouviram falar do exame da OAB, mas talvez quem está nos ouvindo não saiba o que é o exame da OAB. Então é interessante que a gente explique um pouquinho, professora Elisane, para os nossos ouvintes, o que, que é esse exame, para que ele serve.
O exame da ordem, ele é um exame realizado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, como se fosse um exame aí para habilitar os bacharéis em direito ao exercício da profissão de advogado, né? Há bastante tempo já a OAB vem realizando essa avaliação ao final do curso de direito dos acadêmicos, né? Quando eles se tornam bacharéis, eles precisam fazer essa prova para estarem habilitados ao exercício da profissão. É mais ou menos que uma verificação aí, né, da instituição, da OAB, a respeito da possibilidade de atuação dos conhecimentos jurídicos que os bacharéis obtiveram, né, durante a realização aí da sua graduação. Ele é feito durante três vezes ao ano, né, são três etapas, ou melhor, são três possibilidades que o acadêmico tem de realizar essa prova, e ele é composto por duas etapas. Uma primeira etapa de provas avaliativas objetivas, né, aquelas provas de marca X, e uma segunda etapa de provas subjetivas, que vão envolver aí a confecção de uma petição, que é um instrumento de trabalho da advocacia, né? O advogado, ele vai muitas vezes exercer ali a representação do seu cliente e peticionar junto ao Poder Judiciário ou aos órgãos administrativos, através de um documento que a gente chama de petição, né? A montagem de uma peça jurídica. E aí, além dessa peça jurídica, a prova também envolve algumas questões subjetivas, né? Então, a prova é para analisar mesmo os conhecimentos jurídicos daquele que se pretende exercer a profissão da advocacia.
Tá certo, professora Elisane. Mas quais as áreas que o candidato que presta o exame da OAB pode atuar depois da prova, se ele for aprovado?
Então, Sabrina, na verdade, não há uma área específica que ele se limite à atuação, né? A prova, ele pode escolher a área que vai realizar. Ele, por exemplo, na primeira fase, quando ele faz a prova objetiva, vão ser envolvidas aí questões de várias áreas do direito, né? Direito constitucional, direito penal, direito administrativo, o direito da criança e do adolescente, várias áreas, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Código de Ética, então várias áreas na primeira fase.
Na segunda fase, para a realização da prova, ele pode escolher em específico dentre as áreas ali do direito penal, do direito civil, processo civil, o direito público, né, constitucional, direito tributário. Então, ele tem algumas áreas específicas para ele escolher para a realização da prova. Mas se ele fizer a prova, por exemplo, na área do direito civil ou na área do direito penal, isso não limita a atuação dele após a aprovação. Depois da aprovação, não há uma habilitação por área em que ele possa se limitar a atuar. Não, embora ele tenha feito a prova em direito penal, ele pode sim atuar no direito civil depois de estar formado. Então, nós não temos uma limitação de área. Né? Na advocacia, o que há é um direcionamento a partir da especialização dos estudos do profissional. Eu, Elisânia, advogada, né, me especializei na área do direito penal, processo penal, direito da criança e do adolescente, por exemplo. Né? Mas não, nada impede que eu atue em outras áreas. Nós recomendamos, obviamente, que haja essa especialização, porque a partir do momento que você tem uma especialização, o estudo dedicado para aquela área em específica é maior, né? A dedicação é mais aprofundada. Mas não há uma limitação de atuação por área específica após a aprovação. Depois da aprovação no exame da ordem e, obviamente, a inscrição junto à OAB, porque se ele for aprovado, mas não fizer a inscrição na OAB para atuar como advogado, não estar regularmente registrado na ordem, ele continua não sendo advogado. Né? Para ele ser advogado, ele precisa da habilitação através da prova e também da inscrição junto da OAB, com o juramento, né, de prestação aí dos serviços dentro dos limites do Código de Ética. Né? Então, aí sim ele se torna advogado. E aí ele pode atuar em todas as áreas, né? Obviamente, desde que ele tenha ali a sua dedicação, né, para com a causa, né, do seu cliente.
Então, o candidato, ele escolhe uma área, mas é somente para a prova, né?
Só para a prova.
Depois ele pode atuar em várias áreas, pode depois dessa prova escolher, né?
Isso.
E qual parte que ele vai realmente atuar.
Exatamente.
Né? Então, e qual que é o índice de aprovação, qual foi o índice de aprovação nacional do OAB nesse ano, Elisane?
Então, é assim, como eu falei para vocês, a prova da ordem, ela é feita geralmente 3 vezes ao ano, né? Até 3 vezes ao ano. Então, leva um pouquinho, após a realização da prova, né, na sequência, leva um tempinho para que se atualizem todos os resultados, porque isso sai no site da OAB Federal. Nós temos lá o resultado por cada uma das provas, de primeira fase, de segunda fase, de alunos que fazem o exame de ordem durante a graduação, bacharéis que fazem o exame de ordem depois que já se formaram. Então, tem todas essas estatísticas dadas lá no site da OAB Federal. Então, o último exame, que é o 22º exame, do qual já se tem o resultado no site da OAB Federal, o índice de aprovação ficou em torno aí de 20% a 23% nacional. Né? O índice de aprovação nacional girou em torno aí de 20%, 23%, nessa média. E os exames de ordem, em geral, têm se mantido, né, num patamar de aprovação de 15% até 25%. A média nacional é nessa variação aí de 10 pontos percentuais, mas sempre entre 15% e 25%. O índice de aprovação nacional não é um índice tão elevado, né? Porque ele vai envolver aí todas as regiões, né? Não só...
Então, na verdade, é um índice baixo, né? Para quem está em casa entender um pouquinho melhor, a cada 100 pessoas que fazem a prova, mais ou menos 20 pessoas que são aprovadas.
Em torno de 20, né? 25 pessoas.
E se a gente for comparar com o nosso índice de aprovação na Faculdade Campo Real? Então, os alunos da nossa faculdade que fizeram a prova, né? Quantos deles passaram? Qual a porcentagem deles que conseguiu essa aprovação?
Então, a nossa aprovação, ela gira em torno de 40%, 45%. Né? No 22º em específico, 43% dos alunos que fizeram foram aprovados. É um índice bastante expressivo, até porque é acima do índice nacional e do próprio índice do Estado, né? Porque o índice do Estado também tem ficado nessa média aí de 20%. Há que se considerar, logicamente, que nem todo mundo vai se tornar advogado, né? Então, assim, embora a gente pense num índice, mas não é tão alto, né? Os índices em geral, nem todo mundo se torna advogado. Muitos dos bacharéis que prestam o exame de ordem têm intuito aí de ter o vínculo com a OAB por alguma necessidade pessoal ou por alguma necessidade laboral ou até mesmo por conta do exercício da prática jurídica, né? Que é uma exigência aí para os demais concursos na área jurídica. Eu tenho que ter ali o exercício da prática jurídica e alguns deles exigem que o exercício seja específico na área da advocacia ou vínculo com a Ordem dos Advogados do Brasil por um determinado tempo antes da realização de um concurso. Então, a gente tem realmente um índice não tão elevado. A prova, temos que considerar vários fatores. A prova é uma prova de dificuldade elevada também, né? Ela é uma prova bem trabalhada, ela é uma prova bem elaborada, com uma exigência bastante elevada, mas a gente também tem um pessoal que faz a prova, mas não vai atuar, não pretende atuar e nem sempre tem ali a finalidade de se tornar advogado. E muitas vezes essas pessoas que fazem a prova e não têm a intenção, não têm a ideia de atuar, não estão ali focadas, né, no estudo para o exame de ordem. Porque embora a gente pense assim, ah, a pessoa é concurseira ou a pessoa já está estudando para concurso, cada edital, né, traz uma especificidade. O exame da OAB ele vai realizar ali, abordar situações que envolvam a prática da advocacia. Então, a prova é voltada para isso. Se eu estou estudando para um concurso da magistratura, muitas vezes a forma de abordagem e a forma de preparação do estudo é diferente da forma de preparação para o exame da ordem.
Então, conforme a professora Elisânia falou, o índice desse último exame da OAB, e normalmente ele se mantém, dos nossos alunos aí da Faculdade Campo Real, é o dobro de aprovação que a gente tem dentro da faculdade comparado com o índice, com a média nacional, né? Então, na verdade, são índices muito bons e considerando que é uma prova difícil, é uma prova que exige bastante. E quais são as ações que a Campo Real faz para preparar os alunos para conseguir esses bons índices de aprovação, professora Elisânia?
Então, Sabrina, a gente não tem uma ação em específico, a aprovação em exame de ordem, né? A gente não tem um preparatório para os alunos, a gente não faz aulões, a gente não tem reforços para exame de ordem, né? A gente optou ali, em conversa com todos os demais membros do colegiado do curso de Direito, a gente optou por estar propiciando uma formação para o acadêmico crítica, né? Voltada aí para os conhecimentos necessários ao exame da ordem desde o início da graduação. Então, a gente tem realizado muitas atividades desde o primeiro período do curso até o décimo período, voltadas aí à preparação do acadêmico para o exame de ordem, mas não uma ação pontual lá no final do curso para que ele vá fazer a prova, né? Então, a gente começa desde o primeiro período ali com atividades como a prova simulada que o curso de Direito aplica durante três vezes ao ano. Então, a gente tem um simulado preparatório de OAB que o aluno vai realizar uma prova, né, nos moldes do exame de ordem para que ele possa ali testar os seus conhecimentos. Depois a gente tem aí, né, ações voltadas que envolvam os conteúdos que são necessários para a preparação do exame de ordem em sala de aula e fora da sala de aula, né? Então nós temos atividades acadêmicas em sala de aula, envolvendo pesquisa acadêmica também, envolvendo iniciação científica, nós temos atividades envolvendo grupos de estudos, todas trabalhando com conteúdos que sejam importantes para a conclusão do curso, né? E eventualmente lá ao final do curso a realização de uma prova da OAB. Então nós temos diversos grupos de estudos, por exemplo, hoje a gente tem o pessoal do Direito em Debate que está realizando um dos encontros, temos grupos de estudos em execução penal, temos grupos de estudos em Direito Civil, em processo constitucional, em direito constitucional, tudo envolvendo conteúdo que seja importante para a prova. E, além disso, obviamente, a gente tem trabalhado aí com aulas, né, que envolvam esse conteúdo de uma forma aí que traga o comprometimento do aluno na preparação para o exame da ordem.
Tá certo, então você teve as informações, né, do que é o exame da OAB e quais foram os índices de aprovação nacional da Faculdade de Campo Real e como os alunos da Campo Real são preparados, são habituados já, né, com essa prova aí do exame da OAB através dos simulados e práticas dentro da disciplina. Nós recebemos uma mensagem, então só para finalizar aqui, da Elizabeth. Ela fala assim, que a filha dela tem diabetes e ela vai fazer, então, o exame do Enem amanhã. E ela pergunta o que é recomendado para uma pessoa que tem diabetes.
Uhum. Então, respondendo a mãe, né, a Elizabeth ali, é bastante oportuno e muitas vezes nós não pensamos nesses alunos com as necessidades alimentares especiais. Provavelmente, o diabetes dela é o diabetes tipo 1, né, que é aquele que é insulino-dependente, ou seja, eu preciso fazer uso da insulina. Então, assim, mãe, o que a gente orienta nesse caso é que você oriente a sua filha a levar o kit, né, que ela já tem ali o kit de aferição ali para verificar os níveis de glicemia. Chegando no local de prova, já identifique para o fiscal, para o coordenador do prédio, para o responsável ali, a necessidade especial dela, né, essa questão de ser portadora do diabetes tipo 1, e aí deixar já claro que qualquer sinalização ela pode sair da sala. A alimentação deve ser a alimentação habitual, e teve alguma alteração, sentiu algum desconforto, sinalize o fiscal e peça orientação, porque eles estão orientados a atender e passar a melhor forma possível de acordo com uma hipoglicemia ali ocorrendo.
Tá certo, então fica aí a resposta e as dicas para você, Elizabeth, para sua filha e para os demais candidatos que também possuem diabetes. Professora Elisânia, manda um tchauzinho aí para os seus alunos, um abraço.
Queria deixar um abraço lá para todo mundo que está lá na faculdade, né? O pessoal do Grupo de Estudos do Direito em Debate, os professores que estão lá acompanhando, para todo o colegiado do curso de Direito e para todos os acadêmicos do curso de Direito e da Faculdade Campo Real.
Pessoal, muito obrigada, um abraço para você que nos acompanhou hoje nesse programa Papo Real. E no sábado que vem nós estamos aqui novamente no mesmo horário com você nesta manhã de sábado, trazendo muita informação. Um abraço, bom final de semana e até semana que vem.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.